Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.
Boa tarde, seja bem-vindo. Está começando mais um programa Invasões Bárbaras aqui na rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou o Dudu Carvalho e estamos, mais uma vez, remotos. Estamos distantes, porém sempre juntos. Falamos disso há algumas duas semanas atrás. Foi a primeira vez que a gente gravou remotamente, em razão da situação mundial de isolamento social. Estamos remotos, mas estou com os meus amigos já tradicionais, companheiros de rádio, começando as minhas boas tardes com você, Bernardo Almeida. Xuxa, boa tarde.
Boa tarde, Dudu Carvalho. Boa tarde, ouvintes da UFMG Educativa, do Invasões Bárbaras. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje confesso que estou bastante intrigado, porque fui pego de surpresas, fui pego com as... Qual que é a expressão? Eu vou deixar a expressão para o próximo colega com as calças... Me fugiu aqui. Nosso próximo colega com certeza saberá nos dar a resposta.
Vou dar boa tarde para ele perguntando o complemento dessa expressão. Boa tarde, Igor Costoli.
Boa tarde, Dudu Carvalho. Boa tarde, Bernardo Almeida. Boa tarde, ouvinte. A expressão é pego com as calças na mão.
Exatamente.
Você foi pego com as calças na mão, Xuxa?
Fui. Essa é a beleza do home office. Isso não tá trazendo nenhum problema.
Tá tudo certo, então. Eu sei, muitas outras pessoas têm sido pego com as calças na mão.
Sem repercussões, sem processos, as coisas dentro de casa, a gente... responde por si mesmo e... Enfim. O lado bom, né? A gente tem que ver o lado bom do isolamento.
Com certeza, com certeza. E um desses lados bons é que o Invasões Bárbaras continua com sua programação, continua com programas inéditos. E hoje a gente está com a ausência de Paola Barra, uma ausência que a gente lamenta. E a gente começa com a programação musical que a Paola fez. Não conseguiu... está com a gente remotamente nessa tarde de domingo, mas ela mandou boas músicas para a gente ouvir, que a gente começa agora da Mongólia com a banda The Who e a música You Will Be You.
Sorry.
Blues das Filipinas, a banda Kiwan, com a música Delari. Antes, a gente ouviu da Mongólia a banda Deru, com a música Yu Viu Viu, programação musical que foi feito pela Paola Barra. E eu gostaria de saber dos meus amigos presentes de uma forma conectada, se cada um tem alguma parte a fazer ou se podemos tomar uma água e ir para o primeiro dos nossos intervalos.
Gostei da inclusão da banda Filipinas, que mais uma vez se destacando pelo respeito aos direitos humanos nesse período todo. Apesar que Duterte, mais uma vez, mostrando todo o valor que ele dá pela vida, ameaçando quem estiver descumprindo o isolamento de morte. Não podia deixar passar. Muito boa escolha, Paola.
Nunca somos surpreendidos o bastante, né? Em qualquer parte do mundo sempre tem alguma coisa para surpreender. Eu vi isso também, achei assim. O Xuxa e o Costoli fariam comentários que eu já estava esperando. Eu falei, eu vou só guardar eles para alguma coisa. Não precisa de eu manifestar.
Foi literalmente só esperar, de fato, onde nós faríamos. Que bom que foi o Xuxa, eu acho que o timing dele foi perfeito.
Então vamos para o nosso primeiro intervalo, continue com a gente, daqui a pouquinho tem mais músicas e tem conteúdo especial. Logo depois do intervalo a gente está de volta, até já. Você que sintoniza na Estação do Conhecimento, o FMG Educativa, 104.5 FM, este é o Invasões Bárbaras, de forma online, como recomendado por nossos guardiões da radiodifusão. Eu estou aqui com os meus amigos Igor Costoli e Bernardo Almeida. Quem produz o nosso conteúdo especial desta tarde de domingo é Igor Costoli.
Muito bem. Eu hoje estou fazendo um Invasões especial de um conteúdo que eu estou querendo trazer há bastante tempo mesmo, que é o Kawaii Metal. O Kawaii Metal é um gênero musical japonês que une o heavy metal e o kawaii, que para fins de debate eu vou apresentar como um sinônimo para a palavra fofo.
Metal fofo? Não, só um metal fofo, sem heavy.
Isso, é um metal fofo. Não, ele até é heavy.
Mas... é heavy também?
Ele até é heavy também.
É um metal rechonchudo, fofo, mas pesado.
É, ele é um metal de formas arredondadas, olhos grandes, muitas cores, delicado, gracioso, talvez até infantil, mas é metal.
Você dá vontade de abraçar, assim.
É um metal que dá vontade de abraçar, é um bom termo. Bom, eu não vou querer entrar muito na questão do kawaii, mas eu acho importante, né, fazer essa definição da palavra, porque a gente está falando de uma cultura japonesa que surge principalmente, a palavra é mais antiga que isso, mas ela surge principalmente nos anos 70 e 80, quando grupos de jovens passaram a incorporar essas coisas muito coloridas, muito bonitas, graciosas na moda urbana. Isso se manifesta até hoje no Japão, né, principalmente na região de Harajuku, em Tóquio, onde as pessoas se montam e se produzem com acessórios, com escolhem o cabelo, usam perucas, as meninas usam coisas muito coloridas, muito infantis, essa coisa meio fofa. E muita gente diz que isso é uma certa forma de, originalmente, uma certa forma de se rebelar sem agressividade contra os valores muito tradicionais da sociedade japonesa. É como se fosse um certo escape, né? E essa coisa da cultura kawaii, ela começa, né, como essa rebeldia sem agressividade, mas depois é algo que vai sendo incorporado também, não apenas na cultura pop, dos mangás, dos animes, mas também na indústria. O Japão tem uma tradição muito grande de mascotes. É muito comum que toda empresa tenha um mascote, a empresa de metrô tem um mascote, a empresa de ônibus tem um mascote, a empresa de ônibus de uma cidade específica tem um mascote, o turismo tem um mascote, alguns tipos de alimentos têm mascotes. É muito comum essa coisa de ter um personagem fofo, dele fazer parte da história, da vida, cultura, dos lugares, dos aspectos profissionais. Eu acho que é uma grande... E eu acho que outros dois grandes né, exemplos dessa tradição kawaii, além da tradição de tudo ter mascote no Japão, são, talvez, o maior exemplo, a Hello Kitty, que é um gato, né, pequenininho, mas também com a cabeça grande, arredondada, tudo, passa uma coisa muito fofa, muito feminina. E as idols, né, aquelas meninas cantoras, né, elas são as ídolas. Nossa, ídolas existe? Não, né?
O que me veio na cabeça foi a Hello Kitty de ideia, assim, de símbolo mesmo. O outro que me vem na cabeça é francês, mas não tem nada a ver com isso, que é Michelin, mas não tem nada a ver. Eu pensei primeiro da Hello Kitty mesmo.
É, o mascote Michelin poderia ser considerado kawaii se ele estivesse no Japão. O japonês com certeza acha aquele bonequinho kawaii.
Porque ele é fofo também, sabe? É. Isso que me vem na cabeça.
É, ele é fofo, ele é bonitinho.
Ele é bonitinho.
E aí, bom, voltando então à coisa da programação musical, entra em cena uma banda que durante um tempo eu mesmo fiz a confusão se o nome dela não representava o gênero, de tanto que ela é tida como pioneira do kawaii metal e ela se tornou sinônimo desse gênero, que é a banda Baby Metal.
É, pelo nome...
Pois é, não tem como não ser. A Baby Metal, ela é formada em 2010. A líder é a Suzuka Nakamoto, chamada de Su Metal. A Moa Kikuchi, conhecida como Moa Metal. E a Yui Mizuno, que era a Yui Metal, que deixou o grupo em 2018. Hoje estão só a Su Metal e a Moa Metal. E o que é interessante é que é um grupo que... Não apenas, né, na coisa das idols, de trazer aquela coisa da graciosidade das músicas, das letras, são meninas fofinhas que cantam e dançam, elas são também, é uma banda que foi criada por um produtor, uma coisa que a gente vê muito também nessa cultura de idols americana, cultura de idol japonesa, desculpa, eu tô viajando aqui. E é interessante que nasce da cabeça desse cara, o Kei Kobayashi, que tem um nickname Koba Metal. Ele é um produtor, ele era um cara por trás do grupo, e desde que ele viu a última apresentação da Suzuka Nakamoto na banda que ela tinha antes, a Karen Girls, que era uma banda de J-pop, ele viu nela um potencial para essa ideia que ele queria, né? Então a Su veio dessa banda J-pop e as outras duas elas vinham de estrutura de idol, realmente. E aí ele vem com essa proposta de fazer essa mistura, algo extremamente associado com feminilidade, com beleza, com fofura, com alegria, com o gênero que é normalmente associado com o oposto de tudo isso. E essa mistura fez um enorme sucesso. Elas estouraram nacional e internacionalmente, elas fizeram muitas turnês internacionais, elas têm uma fama muito grande fora do país. E não, eu acho que eu vou guardar algumas coisas para mais pra frente. Eu acho que a gente pode ir de música agora.
Deixar uma recomendação pro ouvinte, né? Acredito que vou reforçar algo que Igor Costoli gostaria de dizer. Por mais que esse metal fofinho te dê vontade de abraçar, no máximo abraça o rádio, abraça o seu celular, abraça o dispositivo em que você nos ouve. Não abraça o coleguinha do lado, a não ser que você já esteja confinado com ele há muito tempo. E acho legal também termos essa amostra do paradoxo, de certa forma, cultural japonês, né? Do milenar com essa necessidade sempre de romper, e que é muito marcante mesmo. Eu confesso que eu não sabia que muito dessas características joviais, cabelos pintados, como o Igor Costoli falou, vinham muito mesmo dessa necessidade de quebrar um pouco a ideia da cultura, uma cultura um pouco mais retrógrada por parte do Japão. Mas então fica esse conselho também: por mais fofo que seja esse metal, não abrace as pessoas ouvindo essas músicas. Abrace o rádio, abrace até o laptop, se não for que nem o meu, que é horrível e só dá vontade de bater, mas...
Gostei das recomendações, ouvinte. Então você pode abraçar o rádio ou a pessoa que está confinada com você faz tempo. Vamos começar de música, para você abraçar seu rádio ou seu laptop, caso você não queira chutá-lo. Vamos de música, vamos de Japão, com a banda Baby Metal e a música Mejitsune. Vimos a banda russa Lucid Vox com a música Vremya Approach. Essa banda russa faz parte da programação musical que a Paola Barra preparou pra gente. E antes, como conteúdo especial japonês, Igor Costoli trouxe a banda Baby Metal com a música Mejitsune. Vamos para o nosso segundo intervalo, ouvinte. Daqui a pouco a gente volta com mais música e mais informação. Até já. Volto com Invasões Bárbaras aqui na Rádio FMG Educativa. Hoje, especificamente, estamos falando sobre Kawaii Metal, um gênero japonês que Igor Costoli está trazendo para a gente. O que mais você tem para falar sobre esse gênero?
O Kawaii Metal, que pode ser traduzido como Heavy Metal Fofo, ele explode com a banda Baby Metal e aí começam a surgir outras bandas. A banda que a gente vai trazer nesse terceiro bloco, inclusive vou fazer uma parte depois, fazer um agradecimento. É a banda... Na verdade, eu vou contar a história de um cara. É o Lady Beard. Lady Beard, que a gente pode traduzir como Donzela de Barba, se eu não estiver enganado.
Correto. Perfeito.
Muito bem. Então, se o Baby Metal, né, eram meninas fofas cantando como idols pop sobre uma base de metal, surgiu depois delas, em 2015, a banda Lady Baby, que é a mesmíssima coisa, exceto por um pequeno detalhe. Uma das integrantes é, na verdade, um cara, é um australiano, ele é lutador de wrestler e crossdresser.
Olha só.
O nome dele é Richard Magray, ele é conhecido como Lady Beard, e ele é lutador de wrestler profissional, ele canta, né, nessa banda, a Lady Baby, com aquela voz gutural típica do metal, do thrash metal, do death metal. E é muito interessante, porque ele entrou pra banda e ele, como ele já era um cara que, né, se travestia pra lutar, e é muito engraçado, gente, tem vídeo dele lutando de saia, de vestido, e ele é um cara muito grande, com um cabelão imenso, liso, de headbanger, né, só que a exemplo das meninas preso, né, em duas tranças, como se fossem duas Marias Chiquinhas, e uma barba ruiva gigante também. Ele é uma figura muito sui generis.
Vocalista.
E muito interessante. Ele é vocalista.
Ah, tá.
Da banda. Ele canta com as meninas. Né, em 2005, ele se juntou com a Ri Kaneko e a Rei Kuromiya. A Ri tinha 17 anos na época e a Rei tinha 14. E nesse mesmo ano, em 2005, eles lançam o primeiro single dele, chamado Nippon Manju, que foi a música que eu conheci, e que é uma faixa em que eles cantam sobre tudo que elas, né, delas, eles, o grupo, amam no Japão. E é a música que a gente tá ouvindo no BG agora. Detalhes engraçados, né? A carreira do Lady Baby é muito curta, né? Em 2016, sai o segundo single e o Lady Beard, né, o Richard Magray, deixa a banda. E aí é muito engraçado porque durante um tempo a Rei e a Ri, elas usaram a jogada Prince e continuaram se apresentando, só que com o nome As Idols Antes Conhecidas como Lady Baby. The Idol Formerly Known as Lady Baby. Tipo o Prince, uhum, que passou a ser identificado por um símbolo. Elas fizeram essa jogada durante um tempo, imagino porque tinha ali alguma questão de direitos, já que, né, o Lady Beard, né, o cara já não fazia mais parte do grupo, mas se isso foi um problema, em 2018 foi resolvido. Elas passaram a voltar a cantar com o nome original Lady Baby. E eu acredito que isso se deu porque nesse meio tempo, o Richard Magary, ele voltou a formar uma outra banda de kawaii metal, e agora ele tem uma nova companheira. É a Reika Saiki. A Reika Saiki, ela é modelo, halterofilista, faz bodybuilding e é lutadora de wrestler também.
Isso. Eu ia comentar que os dois agora, então, já estão nativos de novo, né? Eles tiveram essa separação. Mas tanto ele quanto a banda anterior já estão tocando de novo.
Exatamente. Então, tipo assim, ele saiu e agora são duas bandas, as duas, até onde eu sei, estão em atividade. A Lady Baby tá em atividade. E o Richard Magray, né, o Lady Beard, ele tá com a Reika Saiki, e o nome do novo grupo, que é o grupo que nós vamos ouvir agora, é Deadlift Lolita.
É um nome que eu gostei também. Podemos ouvir então? Podemos ouvir de música?
gostaria de só fazer um comentário pelo BG que nós ouvimos e parabenizar o Invasões Bárbaras e dar um recado aos ouvintes o tanto que esse programa é inclusivo, vendo toda a história do Lady Bird, mostrando que apesar dos valores que carregamos fortemente, não recriminamos australianos nesse programa.
De forma nenhuma. O Invasões tem zero preconceito e nós abominamos pessoas que tenham.
Exato.
Então vamos de música, vamos com a banda que o Costoli acabou de mencionar, direto do Japão. Vamos ouvir Deadlift Lolita com a música Six Pack Queens.
We'll be right back.
Vimos da Índia, banda indiana trazida pela Paula Barra. A banda se chama Blue Dude, com a música Punjabi Metal, fazendo uma dobradinha com um conteúdo especial que Igor Costoli trouxe a banda do Japão, banda japonesa Deadlift Lolita, com a música Six Pack Twins, que é, como ele bem falou no início do bloco e também durante esse programa, do gênero Kawaii Metal. Falou que tinha um agradecimento para falar, Costoli. Você quer agradecer agora ou você quer agradecer depois?
Paola, apesar de não conseguir gravar, me mandou uma mensagem e ela pediu para lembrar que essa versão Punjabi Metal é uma versão da canção Munjan Chubak Rai, do cantor Punjabi MC. E pediu para dizer também que ela tá ligada no programa e mandando um beijo e um queijo para todos.
Recado.
Bem característico de Paula Barra.
E antes da gente ir, eu tenho mais um, porque eu tinha vontade de trazer o Kawaii Metal, e uma das coisas que me fez lembrar, agora que eu faço a menção, eu quero agradecer ao Lucas, porque o Lucas é um dos participantes do campeonato de música boa, do qual eu participo, e na segunda versão do campeonato, no volume 2, a gente teve uma rodada chamada Pantufa e Pochete, que era de músicas que eu gosto, mas tenho vergonha. E o Lucas, sob o pseudônimo Plucos, se eu não estiver completamente enganado.
É o próprio.
É o próprio, né? Muito bem. E aí eu gostaria de agradecê-lo, porque ele foi o cara que, na rodada de Gosto Mas Tem Vergonha, mandou o Lady Baby, exatamente com a canção Nippon Manju.
Tá dado o recado. É isso aí. Esse campeonato é muito interessante também. Vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem mais música e mais informação. Até já. Voltamos com o programa Invasões Bárbaras na sua UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Lembrando que a gente está de uma forma remota e nem por isso a gente está deixando de trazer músicas inéditas, programas inéditos. E quem traz o conteúdo especial de hoje, um conteúdo japonês, é o Igor Costoli. Costoli, último bloco, mais informações.
Hoje a gente está trazendo aqui o Metal Fofo para o Invasões Bárbaras. Eu, nesse bloco, eu quero aproveitar e fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é polemizar e improvisar. Tô trazendo uma banda para esse último bloco que não é exatamente Kawaii Metal, mas eu quero fazer uma ressalva. A banda que a gente apresentou no bloco 2, a Baby Metal, ela é tida como a pioneira, a banda que lança o gênero. Mas eu quero fazer uma menção da banda Audios, que ela surge em 2008, 2 anos antes. E apesar de não ser, né, Kawaii Metal, ela tá um pouco mais para uma coisa tipo Power Metal como subgênero. Para mim é difícil não fazer uma menção, porque eu olho para ela e enxergo uma banda que apontou na direção que o Kawaii Metal seguiu. Ela é uma banda de metal formada só por mulheres, e eu acho interessante porque ela é bem mais banda, de fato, de metal. As meninas não estão ali porque elas são fofas ou foram escolhidas como idols, elas, né, tocam. E apesar de em alguns momentos ter um pouquinho daquela estética gótica, não é de forma nenhuma a estética gótica tradicional que a gente associa com bandas de metal e com a presença de mulheres em bandas de metal. Para o Japão, ela é considerada a banda que deu início a um boom, a um movimento crescente dos anos 2010 para cá, de bandas de metal formadas por garotas. E eu acho que uma das coisas disso é que elas aparecem, né, em muitas das capas, com vestidos, mas com vestidos coloridos, sabe? Com roupas femininas. Elas não aparecem como o estereótipo da menina ou da cantora que teve que abraçar uma coisa gótica para participar daquele clube, daquele grupo. É uma coisa que num outro programa que a Paola fez, um programa sobre bandas feministas, que eu trouxe, era um comentário de um documentário que eu vi muitos anos atrás sobre a cena hip hop na África do Sul, e que tinha essa menina que ela era entrevistada e ela falava isso. Ela falava que para ser respeitada no hip hop, ela teve que se impor, mas ao se impor, em algum momento, ela se sentiu negando uma coisa que ela era, um lado feminino dela, e reproduzindo os homens ao fazer aquilo. Então ela também não sentia que aquilo era totalmente uma vitória. E eu acho isso muito interessante, eu vou voltar nisso na volta do bloco para, né, encerrar o assunto. Eu vejo a Audios, mesmo não sendo o início do Kawaii, eu vejo elas se assumindo como mulheres sem abraçar totalmente estereótipos visuais do metal para formar uma banda. Então, eu entendo por que, que ela é descrita como uma banda que faz o início de um movimento, de começarem a surgir muitas bandas de mulheres, porque não tem mais a barreira do visual, não tem mais a barreira do comportamento, né, para as meninas entrarem. Agora você tem um exemplo de uma banda fazendo metal e as mulheres estão se vestindo como mulheres, elas não estão de coturno, ou pelo menos não em todos os discos, mas elas, tipo assim, que eu gostaria de fechar quando a gente fizer a volta do bloco, que é a questão do quanto esses gêneros estão abrindo o metal para muito mais pessoas. Com isso eu chamo a música da Audios pra gente ouvir.
Eu achei isso muito interessante mesmo. Você só comentou aí, só uma observação rápida. Você comentou aí sobre idols e o Xuxa. O Xuxa, você tinha falado alguma coisa a respeito sobre essa expressão, né, dela no português, se ela existe ou não?
Isso, Dudu, sobre ídola no português, no gênero feminino. Parece que formalmente não existe no dicionário, mas há defensores de se abraçar, de abarcar esse termo também no feminino. Ídolas, entre eles o professor Pasquale Cipro Neto. E eu recomendo que quem conteste a existência de ídola, entre no Twitter. Coloque ídola. O que você vai encontrar de menção ao termo ídola vai te fazer, no mínimo, rever sua resistência a aceitarmos esse termo.
Feita a recomendação, ouvinte. Agora, então, vamos da banda que o Costoli mencionou, Audios, a banda japonesa, com a música Shion. We'll be right back. Ouvimos de Israel, muito legal esse nome de banda. A banda se chama Mercedes-Benz, a música Voodoo. Essa banda, Mercedes-Benz, que é de Israel, conteúdo trazido por Paola Barra, que preparou a programação musical para a gente, antes, no início do bloco, deste último bloco, falando sobre o Kawaii Metal, Igor Costoli trouxe a banda japonesa Audios. Costoli, você tinha mais informações para tratar na roda dessas músicas, você quer complementar?
Eu quero, mas eu também quero saber se vocês, né, querem fazer alguma parte, porque você deixou também para falar coisas. Depois as minhas estão aqui anotadas, então se vocês quiserem começar pelos comentários seus, pelas perguntas.
Eu tinha muitos comentários, mas a gente está com pouco tempo, eu queria só saber se você presenciou na sua ida em loco, no Japão, se você teve algum contato pessoal, direto, com essas manifestações que você comentou ao longo de todo o programa, se ouviu, foi alguma loja de disco, ouviu na rua mesmo, alguma coisa relacionada ao movimento todo também.
Cara, eu tive a oportunidade quando eu fui em Harajuku, que é a região que eu descrevi no início do programa, né? Que é o lugar associado onde as pessoas se vestem dessa forma, mas é também um lugar onde tem muitas lojas, onde as pessoas vão e podem comprar os adereços. É como se fosse uma 25 de março da fofura. Esse termo é maravilhoso, né? Mas é muito legal. Eu não vi tanta gente assim na rua, vi algumas pessoas, claro, mas também porque quando eu fui as ruas estão lotadas, é muita gente, muita gente. Eu fui em alguns desses lugares em que as pessoas costumam ir ou fazer cosplay, ou nesse caso especificamente do kawaii, da moda kawaii, ou de um outro subgênero do kawaii que se chama buriko, que também é interessante, mas aí já é uma coisa específica de uma fofura idealizada num, tipo assim, mulheres adultas com comportamento feminino infantil, com roupas de menina, né? Eu vou fazer uma breve pausa porque Marina acabou de chegar. Ouvinte, você que tá ouvindo o Invasões Bárbaras, né? Marina, manda um abraço pro ouvinte.
Oi, ouvinte, abraço, ouvinte.
E você falou da música, eu cheguei a ouvir em algum lugar, eu não me lembro em qual, mas teve um lugar que a gente passou que tinha uma banda dessa de baby metal tocando, e a gente foi numa loja que fica no Shibuya Crossing, perto do Shibuya Crossing, que é tipo, é conhecido como o cruzamento mais movimentado do mundo. A gente foi num prédio da... A gente esqueceu o nome da gravadora, mas é um prédio em que, tipo assim, são andares e andares de discos e de coisas, e eu fui lá, fotografei capas de CD pra voltar e pesquisar depois, e aí eu vi os discos do baby metal, vi as capas e tudo, vi de outras bandas também, vi também lojas de discos. Dentro de lojas de mangá se encontra até mais dessas coisas, né, porque algumas delas viraram trilhas de anime, mas outras porque também são subculturas que estão se associando direto ou indiretamente.
Eu queria só frisar que eu também fiquei muito intrigado por essa característica que o Costoli trouxe, dessa banda realmente marcando a própria identidade, não se entregando a ter que corresponder à imagem do coturno, essa imagem do heavy metal, que acaba sendo muito inclusivo, esse aspecto de realmente sair um pouco da imagem e absorver a identidade de pessoas que curtem a música, não necessariamente se adequando para fazer parte. Isso eu achei bem legal. Acho que em vários aspectos isso a gente consegue perceber, em vários estilos musicais, mas nesse específico do heavy metal, ainda mais no Japão, nessa mistura do heavy metal fofo, que eu realmente acho que essa galeria agora tem que adotar o nome 25 de março da fofura, por favor. Eu achei muito, muito legal e muito interessante essa informação trazida por Igor Costoli.
Eu fiz questão de fazer o registro dessa banda Audios, porque quando eu fui pesquisando, eu fui realmente olhando a linha do tempo e olhando as situações e as coisas que as bandas influenciaram, e eu não posso afirmar, né? Porque a Baby Metal é uma banda que dá muitas entrevistas, mas muitas entrevistas curtas, né? Ela tem esse caráter muito idol da equipe de relações públicas por trás, então é difícil. Para saber de fato, eu acho que precisaria conversar com o Kei Kobayashi. Teria que voltar um pouco para ele para ver, né? Para checar essa influência, mas eu acho que, tipo assim, para o movimento de formação de bandas e algo que permite até um cara como o produtor ter tido essa sacada de não apenas, né, mulheres formando uma banda de metal, mas a cultura kawaii dentro da banda de metal, eu acho que é bom às vezes a gente reconhecer uma banda que começa um trend que pode desembocar em uma outra coisa. Eu acho isso interessante, por isso eu quis trazer a banda Audios. Porque, né, ela não vai ter esse mérito, eu acho que não muita gente vai fazer essa associação. Eu acho que o Baby Metal, como surgimento do gênero, já recebe bem os louros e louros merecidos por isso. E uma coisa que eu gostaria, né, de comentar é porque eu não sou uma pessoa que gosta de bandas de idols. Eu particularmente não gosto da forma como elas são produzidas, da forma como é construído como produto, né? Eu sinto pouca, no geral, sinto pouca autenticidade nessa coisa artística das idols por conta do controle que a produção tem sobre os artistas. Porém, são produtos culturais que se conectam com as pessoas, então provavelmente tem ali uma autenticidade artística de quem escreve, de quem produz, e isso se conecta com as pessoas de qualquer forma. Mas tem um outro lado que eu acho interessante, que é aí que eu quero falar do kawaii metal, especificamente do baby metal e dessa coisa de autenticidade artística, né? Porque são meninas que não conheciam nada de metal antes, elas confessam isso. E hoje elas dizem que a banda favorita delas é Cannibal Corpse. E fora achar essa citação incrível, né? Porque não vai e cita Metallica, né? Não vai e cita Pantera, vai e cita Cannibal Corpse, sabe? E muita gente não gosta desse coisa kawaii, mas já tá ficando meio claro que a Baby Metal tá se tornando uma banda que tá fazendo ponte entre fãs de pop e fãs de metal. A Baby Metal tá levando gente que gosta de pop a gostar de metal. Ela tá começando a fazer essa transição. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, como artistas, elas negam posicionamentos políticos. Só que a influência que elas exercem, ela é meio política. Eu tava vendo, lendo as coisas, e isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Tem dois caras que defendem a banda Baby Metal, e eu acho que são dois ótimos exemplos. Um é o Rob Zombie. O Rob Zombie compartilhou uma foto com as meninas do Baby Metal e alguns fãs começaram a encher o saco. Ele foi no Twitter e no Facebook dele responder os caras. Responder que as meninas têm mais energia do que muitas bandas que abrem pra eles. Porque elas estão cantando sobre chocolate e sobre chiclete, sobre coisas felizes, e porque elas estão dançando, elas não são uma banda de metal. Ele começou a se posicionar contra isso, a defender as meninas. E um outro defensor que as meninas têm, e esse eu acho ainda mais fantástico, muito legal, que cantou com elas no palco, é o Rob Halford, do Judas Priest. Então, tipo assim, as meninas, elas têm uns padrinhos muito interessantes dentro do próprio metal. E agora eu vou fazer um negócio que eu gostaria de ter feito antes, mas eu acho que o momento é esse. Eu vou citar um grande teórico da comunicação, vou citar Marshall McLuhan.
Opa! Agora a coisa ficou séria aqui.
Agora a coisa ficou séria, porque as meninas, elas não têm posturas políticas feministas, mas o meio é a mensagem. A banda delas é a mensagem. Tipo assim, ainda que elas não coloquem isso nas músicas, ainda que elas não levantem como bandeiras políticas, elas são mulheres, são asiáticas, são meninas trazendo temas fofos, dança e letras sobre coisas felizes e coisas fofas para um meio que é não apenas muito, mas dominantemente branco, e é um meio muito chato exclusivista e não raro racista, abertamente, né? O metal luta porque uma parte do seu público é abertamente fascista, defende ideias xenófobas, defende ideias racistas. Então, o que essas meninas estão fazendo, talvez a gente leve ainda alguns anos para entender em profundidade o que isso significa. Porque o que elas estão fazendo, o que elas significam só do fato delas estarem ali, mas principalmente fazendo sucesso além mar, fazendo sucesso no Japão e fora do Japão, isso é muito grande. Ainda que elas não levantem bandeiras, o simples fato delas estarem ali, eu acho que é um estímulo, um exemplo de uma forma que pode falar muito mais forte para outras meninas também seguirem na música e abraçarem e seguirem carreira no metal.
Certamente, por tudo que isso representa, né, também a forma, é isso mesmo que você falou, e você mencionou também, o meio, talvez a própria banda existir, a própria existência, talvez não, certamente, a própria existência da banda já proporciona muito isso.
Com isso, acho que eu encerro meus pensamentos, eu encerro meu Invasões Bárbaras especial Kawaii Metal.
Vamos agora as considerações finais, vou conversar com você, Bernardo Almeida, Xuxa. Considerações finais.
Primeiramente, eu queria agradecer Igor Costoli, porque foi um belo pensamento, utilizando ainda de Marshall McLuhan, que é um ídolo para todos nós. E realmente é isso, esse meio do metal, muitas vezes carregado, até com a necessidade das pessoas sensatas de se distanciarem, pensamentos xenófobos, de pensamentos que em muitos meios dominam um pouco a música, mas que eles tentam lutar, como em vários outros estilos musicais, há aquelas turmas que se identificam, mas no metal isso é bastante característico. Gostaria de agradecer então pelo conteúdo, do Carvalho, pela participação, e queria aproveitar o espaço da Rádio UFMG Educativa para deixar minha dedicação desta semana ao professor emérito da UFMG, Ângelo Machado, que nos deixou no início dessa semana, com quem eu tive o prazer de compartilhar algumas conversas no final do ano passado, e uma pessoa que amava artes, amava ciência e, acima de tudo, amava muito a esposa dele, que eu tenho certeza que ele está se unindo à Conceição nesse momento. Então essa é a minha dedicação, minha dedicatória mesmo nesse programa aqui na UFMG Educativa.
Muito bem lembrado mesmo. E suas considerações finais agora, Igor Costoli?
Depois da beleza e da eloquência das palavras do Xuxa, não tem muito o que acrescentar, exceto dizer que eu retuito tudo que ele diz.
É isso, muito bem, ouvinte, agradeço você também, Costoli, pelo belíssimo conteúdo, agradeço o Xuxa pela companhia de sempre, pelas palavras, agradeço por fim você, ouvinte, pela nossa companhia, já tradicional companhia de domingo, e o Invasões Bárbaras volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia, agora você fica na uma hora de muito, muito rock, muito metal com o Rogério Salvador, e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, até lá.
Não gravo crédito. Não gravo crédito.
Nem eu.
Primeiro.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação, Igor Costoli, Bernardo Almeida, Dudu Carvalho e Paula Barra. Técnica, Thiago Cachorro França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.